No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Movimento indígena protocola pedido de impeachment de vereador em Santarém. Presidente da FUNAI cumpre agenda em Roraima. Fiscalização combate transporte irregular de frutos hospedeiros da mosca da carambola. E Pastoral da Saúde alerta sobre desafios da moradia digna.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você! A tuberculose é um dos principais desafios de saúde pública no Amazonas. A implementação de tecnologias tem sido fundamental no combate à doença. Tânia Freitas traz as informações.
A tuberculose segue como um dos principais desafios de saúde pública no Amazonas, com altos índices de incidência e mortalidade. De acordo com o painel epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em 2025 foram registrados 4.418 casos da doença e 70 mortes em todo o estado. Entre os municípios com maior incidência estão Manaus, Maués, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos. Em 2026, 35 casos de tuberculose foram registrados em 10 municípios. Somente em Itamaraty, 9 pessoas apresentaram sintomas da doença. Em apenas um mês, foram 2 mortes, uma em Tefé e outra em Humaitá. Este cenário aciona um alerta quanto à importância do aprimoramento de políticas públicas voltadas às populações indígenas e ao enfrentamento da tuberculose. Em Manaus, uma pesquisa da FVS busca compreender as percepções de profissionais de saúde, gestores e comunidades indígenas sobre o uso de tecnologias inovadoras no diagnóstico e na vigilância em saúde, como explica a pesquisadora e coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da FVS, Lara Bezerra.
Isso representa um avanço importante para a saúde pública, na qual esta pesquisa tem como objetivo trazer quais são as percepções e experiências vivenciadas pelas comunidades indígenas, profissionais de saúde e gestores em relação à utilização de tecnologias como raio-x portátil, utilizando inteligência artificial e outras tecnologias para a doença, como o teste rápido molecular, o IGRA.
Além disso, serão avaliadas a prevalência de tuberculose ativa, latente e subclínica, bem como outras condições de saúde, como pressão arterial e glicemia. De acordo com a pesquisadora, questionários sobre saúde e insegurança alimentar, além da análise da composição corporal por bioimpedância, permitem a realização de múltiplos exames em um único momento, diretamente nas comunidades. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, visitou a unidade de retaguarda hospitalar dos povos indígenas na Universidade Federal de Roraima durante a agenda. Na ocasião, ela também reuniu com o bispo da diocese, Dom Evaristo Spengler. Confira com Gabriel Melo.
Para conhecer e acompanhar o atendimento na unidade retaguarda hospitalar dos povos indígenas, instalada no Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, visitou a unidade recentemente durante a agenda em Roraima. A visita foi acompanhada pela superintendente do Hospital Universitário, professora Bianca Jorge Siqueira. Na ocasião, a presidente Joênia Wapichana conheceu os espaços de cuidado intermediário específicos para atendimentos de indígenas em condições clínicas estáveis, oriundos de comunidades indígenas vindos de distritos conhecidos como Leste e Yanomami. Atendidos também pela Casa de Apoio de Saúde Indígena, a CASAI. A unidade conta com infraestrutura e serviços que respeitam as especificidades culturais e de saúde dos povos indígenas. O local dispõe de equipamentos essenciais para o atendimento das necessidades dos indígenas, como centros de medicina tradicional e leitos redários, garantindo um ambiente acolhedor e eficiente e humanizado. Ao conhecer o espaço, a presidente Joênia Wapichana reforçou a importância da parceria e colocou-se à disposição para fortalecer as articulações em prol da melhoria do atendimento específico e diferenciado aos povos indígenas. Instalada para fortalecer e melhorar a assistência à saúde dos povos indígenas em Roraima, as unidades, fruto da parceria entre a Universidade Federal de Roraima e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, instalada para fortalecer e melhorar a assistência à saúde dos povos indígenas, a unidade é fruto da parceria entre a Universidade Federal de Roraima e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O acordo foi assinado em fevereiro de 2024, durante a criação da Casa do Governo do Estado de Roraima. A presidente Joênia se reuniu com o Tuxaua-geral do Conselho Indígena de Roraima, Amarildo Macuxi, em período recente, para dialogar e fortalecer a parceria firmada com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O acordo de cooperação técnica, firmado em abril de 2025, tem como objetivo implementar ações conjuntas de gestão, proteção e sustentabilidade de 29 terras indígenas em Roraima. Além da agenda junto à organização indígena, a presidente Joênia também cumpriu compromisso institucional na Diocese de Roraima, entidade ligada à Igreja Católica no Estado. O encontro ocorreu no mesmo período com a presença do bispo da Diocese, Dom Evaristo Pascoal Spengler. Durante a reunião, foram tratados temas como a situação dos indígenas em contexto urbano, o apoio ao fortalecimento ao Grupo de Proteção e Vigilância e Territorial Indígena, que atua nas comunidades indígenas, além de outras ações relacionadas aos povos indígenas no estado. Da Rádio Monte Roraima, Gabriel Melo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento indígena protocola pedido de impeachment de vereador em Santarém. Em um episódio recente, o parlamentar avançou barreira indígena durante mobilização contra a dragagem no Rio Tapajós. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes do movimento indígena estiveram na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal de Santarém, no Pará, para protocolar o pedido de impeachment do vereador Malaquias Montim. Na última quinta-feira, durante vigília indígena na BR-163 em Santarém, local onde acontece a mobilização contra a dragagem do Rio Tapajós, o vereador avançou com seu veículo contra a barreira, colocando os manifestantes em risco. Lucas Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns Ocita, destaca que essa é a segunda vez que o movimento entra com o pedido de cassação do vereador.
É a segunda vez de impeachment contra o Malaquias. Nós, como sociedade, quando a gente se sente ameaçado ou se sente na necessidade de fazer um ato desse, é legítimo e as leis nos amparam para que isso aconteça. A lei orgânica do município. Então, por esse motivo, nós viemos nessa manhã entregar. Fomos recebidos pelo presidente aqui da Câmara dos Vereadores e daqui em diante nós vamos botar à disposição, nosso jurídico vai se colocar à disposição para a gente andar, né, com esse processo.
O pedido foi recebido e assinado pelo presidente da Câmara, Jandeilson Rego, e demais vereadores e vereadoras. Ele afirma que esse já é o terceiro pedido que chega até a Câmara Municipal e que o processo deve passar por todos os trâmites legais do regimento.
É o terceiro pedido, né, de impeachment do vereador Malaquias. O primeiro foi protocolado pelo vereador Biga, Calahari. Também um cidadão conhecido como Braga, né, do povo, fez o pedido também. E agora nós recebemos aqui no plenarinho os representantes dos povos indígenas apresentando também o pedido de impeachment. Eu expliquei para eles, essa casa de lei vai tratar o assunto com toda a seriedade que esse caso merece, obedecendo todos os trâmites legais que o nosso regimento requer.
O Conselho Indígena Tapajós Arapiuns Ocita protocolou um processo disciplinar de cassação do mandato do vereador, que já vem reiteramente causando problemas junto aos movimentos indígenas. A conduta dele se enquadra no artigo 16 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém, como cita Mileide Borari, advogada indígena.
É uma pessoa que já vem reiteradamente fazendo problemas junto com os movimentos indígenas, né? Com muitas falas, inclusive contra os movimentos indígenas, contra os movimentos tradicionais, e que se materializou na noite do dia 5, indo até o local de mobilização indígena, arrastando um dos indígenas que estavam ali pacificamente fazendo manifestações, né? Então, essa conduta dele se enquadra no artigo 16 do inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém, que é a resolução número 2 de 90, que fala sobre a quebra de decoro parlamentar. Então, nessa medida, a gente veio aqui hoje fazer esse protocolo da cassação do mandato parlamentar.
Nery Júnior Rebelo, advogado popular e coordenador do coletivo Associação Maparajuba de Direitos Humanos da Amazônia, explica quais os próximos passos a partir do protocolo de impeachment.
O pedido está entregue. Agora, a presidência e os demais vereadores vão analisar o pedido junto do jurídico, na intenção de que se seja formada uma comissão para instaurar o procedimento administrativo com o consequente pedido de cassação do mandato do vereador. Então, o rito daqui para frente é nos conformes do Decreto-Lei 201, 1967, que é um decreto federal, que ele prevê a responsabilização de agentes públicos que cometem atos incompatíveis com a função. Então, daqui para frente, o movimento indígena espera que a comissão seja instaurada, que o procedimento avance e que sejam consideradas todos os atos.
E sobre a ocupação na entrada da Cargill, que chega ao 19º dia, na última sexta-feira, o governo divulgou nota suspendendo o pregão eletrônico, que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de dragagem no Rio Tapajós. Uma tomada de decisão que rompe com a negociação com os povos indígenas e não respeita as reivindicações e não protege o Rio Tapajós. Uma comissão de indígena vai até Brasília para tentar um diálogo para revogar o decreto 12.600 de 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere. Vigilância Sanitária inicia cronograma de inspeções no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Fiscalização combate o transporte irregular de frutos hospedeiros da mosca da carambola. A ação conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e é coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, iniciou fiscalização sistemática para coibir o transporte irregular de frutos hospedeiros da mosca da carambola. Manaus e mais dois municípios amazonenses estão sob quarentena devido ao surto da praga. A fiscalização foi iniciada no porto da Ceasa, na zona sul de Manaus. A ação conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e é coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A mosca da carambola tem mais de 40 espécies hospedeiras e estão proibidas de sair dos municípios de Taquatiara, Manaus e Rio Preto da Eva, conforme explicado pelo gerente de defesa vegetal da ADAF, Sivandro Campos.
Conscientizar a população justamente que estão saindo de Manaus para outros municípios ou até mesmo outras unidades da federação que o estado do Amazonas hoje, a praga já se encontra presente nos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus. Nosso trabalho é justamente para levar as informações sobre essa praga a toda a população e conscientizar para que eles não transportem os frutos hospedeiros da mosca da carambola para outros municípios do estado do Amazonas e outras unidades da federação. Então,
Sivano destaca ainda que as abordagens, a princípio, serão educativas para que a população se conscientize da gravidade do problema.
A gente está aqui com uma equipe, a gente vai distribuir material técnico educativo, que são folders, justamente para eles terem conhecimento sobre essa praga, que ela pode causar o quê? Danos econômicos e sociais. De repente, o estado do Amazonas não exportar frutos daqui para outros estados, ou até mesmo para outros municípios, no caso de Manaus, ou desses outros municípios, que é Rio Preto da Eva e Taquatiara, que estão proibidos o trânsito desses frutos hospedeiros da mosca da carambola. Então, a gente pede para a população que ajude a DAF, não transportando os frutos hospedeiros da mosca da carambola de Manaus e Taquatiara e Rio Preto da Eva para outros municípios ou até mesmo para outras unidades da federação.
Nas áreas com focos da praga, são realizadas coletas de todos os frutos hospedeiros, que são armazenados em sacos de alta densidade, fechados em locais quentes pelo período de 7 dias e descartados em aterro sanitário. Com informações de Nuno Lobo, da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 2 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para reforçar combate à moniliase no Acre. A expectativa é que os investimentos resultem em mais segurança para os produtores. Laísa Maia traz as informações.
Governo federal libera cerca de 2 milhões para reforçar combate à moniliase no Acre. O combate à monilíase, doença que atinge gravemente culturas como o cupuaçu e o cacau, ganhou um importante reforço no início deste ano. O Ministério da Agricultura celebrou um convênio com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, garantindo a liberação de aproximadamente 2 milhões para a aquisição de equipamentos e fortalecimento das ações de controle no estado do Acre. De acordo com a engenheira agrônoma Maísa Bravin, coordenadora das ações de combate à monilíase na região, o investimento demonstra a relevância do problema em nível nacional.
No início do ano, o Ministério da Agricultura celebrou um convênio com o IDAF, com a liberação de recursos na ordem de aproximadamente 2 milhões de reais para aquisição de equipamentos, para manter toda essa ação de controle, né? Então, não é só o IDAF que tem interesse em controlar essa doença, o governo federal também, né, que mandou o recurso para a gente, para o IDAF estar gerenciando e fazendo o controle aqui. Isso mostra, né, a importância que essa doença tem a nível de Brasil, que é um valor bem considerável esse recurso que está sendo destinado a nós fazer esse controle aqui.
A expectativa é que os investimentos resultem em mais segurança para os produtores e preservação das lavouras de cupuaçu e cacau e no fortalecimento da produção agrícola no estado. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Vigilância Sanitária iniciou o cronograma de inspeções em distritos do Careiro. A iniciativa visa garantir a segurança dos consumidores e a qualidade dos serviços. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A Vigilância Sanitária realizou uma ação de inspeção e orientação em estabelecimentos comerciais do distrito do Araçá. A iniciativa faz parte do trabalho de monitoramento desenvolvido nos distritos e comunidades com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores e a qualidade dos serviços. Durante a ação, os fiscais verificaram as condições de higiene dos ambientes, o armazenamento adequado de produtos, prazos de validade e o cumprimento das normas sanitárias. De acordo com a fiscal de Vigilância Sanitária do Careiro, Raquel Rego, esse trabalho tem caráter preventivo e educativo, buscando orientar os comerciantes para evitar irregularidades e promover um ambiente mais seguro para a população.
Estamos aqui no Araçá fazendo uma ação para prevenir doença transmitida por alimentos. Estamos também fazendo inspeções em açougues, em comércio, e pedir uma colaboração da população para ficar atenta à validade dos produtos.
Além da fiscalização, os comerciantes receberam orientações educativas sobre boas práticas sanitárias, reforçando a importância da adequação às normas vigentes. A Vigilância Sanitária seguirá neste semestre um cronograma de visitas aos distritos e comunidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Instituto Mambirauá, no Amazonas, disponibilizou novas cartilhas que orientam o manejo sustentável do pirarucu na Amazônia. Os materiais atualizam metodologias de contagem da espécie e boas práticas de manipulação do pescado. Saiba mais com Augusto Júnior.
O Instituto Mambirauá disponibilizou duas novas cartilhas voltadas ao fortalecimento do manejo sustentável do pirarucu na Amazônia. Os materiais já podem ser acessados gratuitamente no site institucional mambirauá.org.br www.pescadoria.com.br e trazem orientações atualizadas sobre manipulação do pescado e metodologias de contagem da espécie. Segundo a coordenação do Programa de Manejo de Pesca do Instituto, as cartilhas atualizadas são ferramentas importantes para fortalecer a qualificação técnica das comunidades e ampliar a autonomia local do manejo do pirarucu. Quem explica é a coordenadora do programa, Ana Cláudia Torres Gonçalves.
Esse ano nós lançamos duas cartilhas, né, que são reimpressões de cartilha ou novas edições da cartilha de contagem em ciência populacional de pirarucu, e também uma cartilha sobre monitoramento e boas práticas de manipulação do pirarucu. E ele tem como objetivo qualificar a ação dos manejadores, tanto quanto à metodologia de contagem, quanto sobre as boas práticas de manipulação do pirarucu. Isso voltado ao público de duas associações que estão ligadas às duas resexes, que é Baixo Juruá e Awatiparaná, que a gente está dando suporte através desse projeto. Então, uma cartilha é uma estratégia no sentido de ter mais pessoas envolvidas com o tema, qualificar a participação dos manejadores, melhorar o desempenho desses grupos no manejo e, com isso, a gente avançar no processo organizacional desses coletivos.
Ao todo, 10 mil cartilhas foram impressas e serão utilizadas em cursos e oficinas previstas para 2026 nas reservas extrativistas do Awatiparaná e do Baixo Juruá, além de atender demandas de outras instituições parceiras ao longo do ano. No âmbito do projeto Sustenta.bio, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Da Rádio Cibé, em Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a moradia digna ainda é um grave desafio social. A Pastoral da Saúde alerta que viver sem condições adequadas de moradia compromete não apenas a dignidade, mas também a saúde física e emocional de crianças e de suas famílias. Mais informações com Yolanda Mendes.
A falta de moradia digna permanece como um dos mais graves problemas sociais do Brasil e afeta diretamente milhares de famílias, principalmente crianças. A Pastoral da Saúde alerta que viver sem condições adequadas de moradia compromete não apenas a dignidade, mas também a saúde física e emocional de crianças e de suas famílias. A entidade destaca que ambientes precários aumentam o risco de doenças, dificultam o desenvolvimento infantil e agravam situações de vulnerabilidade social. Segundo a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro de Freitas, a ausência de saneamento básico, o excesso de umidade, a falta de ventilação e a superlotação das residências estão entre os principais fatores que impactam negativamente a qualidade de vida das famílias.
Desde a sua fundação, a Pastoral da Criança sempre teve a preocupação de unir forças com a comunidade para melhorar as condições de moradia da população. Sabemos que uma moradia digna, com água tratada, saneamento básico, coleta de lixo e que fica em um ambiente seguro, favorece muito a saúde de todos, mas especialmente a saúde e o desenvolvimento de nossas crianças. Nessa luta pela conquista de moradia digna para todos, cada um de nós deve trilhar o caminho de solidariedade, da partilha fraterna, da missão de fé e vida, que tanto alegra o nosso coração e que tanto bem traz para as famílias, crianças e gestantes acompanhadas.
O presidente da Pastoral da Criança, Dom Frei Severiano Klesser, reforça que a moradia deve ser compreendida como um direito fundamental e um fator determinante para a promoção da saúde, especialmente durante a infância.
Todas as famílias têm direito a uma moradia digna nas comunidades. As comunidades devem ser a expressão do acolhimento, da dignidade da vida humana. Deus quer vida e abundância para todos, não apenas para alguns. E por isso tem direito para uma digna moradia O direito humano é conseguir ter um lugar espaçoso, um lugar agradável de acolhimento, que é a nossa moradia, que é a nossa casa.
A moradia digna é um direito garantido por lei e representa um passo essencial para assegurar o futuro mais saudável e digno para crianças e famílias em todo o país.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanha FM no Careiro.
Editorial.
Amigo Radio 20 da Rede de Notícia da Amazônia. O ser humano é um ser social, um ser político. Desde antes de nascer até depois de morrer, o ser humano está e depende radicalmente dessa sua situação e dela não pode escapar. Não tem mesmo jeito. O ser humano pode condicionar, modificar, melhorar ou piorar, mas não pode eliminar essa dependência do fator político. Até depois de morto, o ser humano tem aspecto político, pois até os seus restos mortais recebem tratamento e destinos determinados pela política. Um aspecto que dificilmente notamos e por conseguinte quase nunca é tomado em consideração é que também o que se passa em nosso íntimo, dentro do nosso coração e da nossa mente, também é influenciado por fatores externos e sociais, a saber, também políticos. A pessoa humana é também um ser social. Ser social tem o mesmo significado de ser político, pois é colocar em prática a tendência social. Encontramos essa sociabilidade política também na Bíblia, onde está escrito que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e Deus é amor. E amor é sair de si mesmo para se relacionar com os outros. E isso é exatamente o que a política faz, isto é, relacionar-se com os outros seres humanos. A ideia que toda política é coisa suja, é má, é o diabo da maldade, foi criada pelos meios de comunicação e injetada nas multidões de eleitores para que essas mesmas multidões aceitassem essa negatividade política e assim os maus políticos fossem aceitos e suportados com paciência. Quem se conforma com esta ideia da corrupção na política acaba se conformando e até querendo tirar uma casquinha em seu favor, como diz aquele ditado. Se a fogueira é tão grande e não é possível apagá-la, vou aproveitar para me aquecer com o calor dela. Tendo em vista esta situação, a saber, tendo em vista que da política não temos nenhum jeito mesmo de escapar, a nossa única opção que nos resta é viver e agir do jeito que Jesus ensina. Vai ser este o tema que nos vai acompanhar nos próximos editoriais. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.389 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Gabriel Melo, Laísa Maia, Tânia Freitas, Daniela Pantoja, Augusto Júnior e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.